Senhoras e senhores deputados, vamos agora dar continuidade à reunião da Comissão de Saúde. Agora estamos sem a Comissão de Trabalho e vamos à nossa ordem de trabalhos, que começa sempre com informações. E a título de informações, eu queria informar que está agendada para dia 7 de outubro a audição da Entidade Reguladora da Saúde para a apresentação do seu plano de atividades 2020, e que já foi confirmado. Também a título de informações, eu queria lembrar os senhores deputados que o CDS tinha pedido a audição da Associação Nacional dos Cuidados Continuados sobre a temática que também foi também aqui aprovada pela nossa comissão e que ficou pendente, e que também houve um requerimento do grupo parlamentar do PS para a audição da Presidente da Rede dos Cuidados Continuados Integrados. Portanto, o que eu propunha era que, se achassem bem, pudéssemos fazer uma audição conjunta destas entidades e, como temos que programar a nossa ordem de trabalhos, seria para dia 14 de outubro, antes de entrarmos num período...
Quê? Foi das últimas que foi sinalizada.
Ah, está-me aqui a doutora Luísa a dizer que foi das últimas que foi sinalizada na última sessão. Portanto, convinha que pudéssemos tratar destes assuntos que ficaram pendentes e que têm também uma importância no período em que vivemos. Portanto, se acharem bem, juntávamos estas audições no dia 14 de outubro. Também transmitir-vos que os serviços estão a atualizar a proposta de regulamento da Comissão, face às alterações do regimento, recentemente publicadas, sendo que ainda não foram fixados os tempos para as audições regimentais. Como sabem, é uma matéria que está em discussão, e no seguimento dessa aprovação e da atualização face ao novo regimento, a Comissão procederá depois à discussão e à votação do regulamento. Parece que assim escusamos de fazer isto em várias fases. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra em termos de, neste período de informações. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não disse logo no início, para não interrompê-la, mas gostaria aqui de colocar aos demais grupos parlamentares o seguinte. Nós enviámos na terça-feira de manhã um requerimento a propósito do Hospital de Serpa, não está incluída na ordem de trabalhos. A nossa questão é se os grupos parlamentares estavam de acordo ou não pudéssemos discutir esse requerimento. Eu creio que foi distribuído para todos os grupos parlamentares. Se podíamos discutir hoje, no final da ordem de trabalhos que está agendada, como último ponto.
Sra. Deputada Paula Santos, pois nós tivemos conhecimento, mas, como sabe, não entrou no prazo que devia entrar para estar incluído na ordem de trabalhos. Obviamente que, se os grupos parlamentares não se opuserem, estiverem em condições para poder discutir, não serei eu a opor-me. A ordem de trabalhos pode ter alguma margem de dinamismo. Senhoras e senhores deputados, agradecia que se pronunciassem sobre esta possibilidade que a senhora deputada Paula Santos colocou à discussão. Faz favor, senhor deputado Maloda Abreu.
Muito obrigado, senhora presidente. Por nós não há inconveniente nenhum em que se faça essa discussão. Abrimos foi uma primeira exceção e, nas alturas próprias, também eventualmente teremos que abrir outras.
Há sempre a possibilidade de dar acordo. Exato. Ou não. A exceção de pôr à discussão já não tem sido exceção. Se houver essa vontade, os grupos parlamentares têm a possibilidade de dar acordo ou não.
Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós não temos nada a opor com a discussão. É só uma questão sobre o mesmo assunto, que tem a ver com as urgências de Serpa e a forma como vão funcionar a partir de amanhã, salvo erro. O Bloco estava a pensar também em entregar um requerimento, portanto, nós fazemos a discussão e faremos um requerimento oral na discussão, portanto, deixará de existir um requerimento escrito, porque estávamos a pensar na discussão para a próxima semana. Mas não temos nada a opor.
Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos.
Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. A questão não é nós termos alguma coisa a opor ou não, porque à partida, por si só, e como foi visível em todos os grupos parlamentares, não é por manifesta falta de vontade. Temos é que ter atenção com o precedente que vamos criar, porque... depois, quer dizer, de uma próxima vez em que um grupo parlamentar queira dizer que se opõe, a interpretação sobre essa oposição vai penalizar esse mesmo grupo parlamentar de uma forma que nunca será justa, porque o regimento tem regras. Agora, se todos os senhores deputados que intervieram... Hã? Desculpe, senhora Presidente. Se todos os seus deputados que intervieram e outros que vierem intervir não se opuserem, não será o grupo parlamentar do PS a opor-se. Com esta ressalva, que será de facto uma exceção, que há um regimento e que esse regimento deve ser cumprido e que numa futura situação, se outro pedido for chumbado, que não se venha a invocar o precedente. Se estivermos todos de acordo com isto, não nos opomos. Se houver dúvidas relativamente a isto, acho que não é bom para nenhum de nós, nem para o trabalho da Comissão.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este assunto? Pelo que eu posso... Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, até porque foi o PCP que introduziu esta questão. Nós enviámos o requerimento com 24 horas, sensivelmente foi com 24 horas de antecedência da reunião. Se quisermos ser mais exatos, 23 horas, 22 horas e meia, pronto. Tendo em conta que começou às 9. Bom, mas a questão, e nós tivemos a preocupação, por isso é que eu só coloquei a questão, ou nós só estamos a colocar a questão, porque foi distribuída a todos os grupos parlamentares e tiveram a possibilidade de olhar para o requerimento, por isso é que estamos a colocar. Não queremos que seja nenhuma abertura de algum tipo de exceção, porque estamos a colocar se há acordo ou se não há acordo. Se não houver acordo, não há acordo, fica para a próxima reunião, não tem questão nenhuma. Como é uma situação premente, por isso é que nós colocámos, os grupos parlamentares estavam de acordo, em que pudéssemos discutir no final desta reunião, considerando que já é conhecido o requerimento.
Senhora Deputada, o que eu posso informar é que, de facto, o requerimento entrou na terça-feira, não lhe posso dizer, mas confio nas 23 horas e alguns minutos que me disse, mas, de facto, entrou fora de prazo. E eu queria informar os senhores deputados que o plenário da Comissão é soberano para poder decidir. Agora, o que me pareceu das intervenções que eu ouvi é que há dúvidas até para o futuro sobre esta metodologia. E havendo dúvidas, eu ficaria mais descansada para que a fixação da ordem de trabalhos fosse uma matéria mais com mais acordo, com menos dúvidas, e que pudéssemos discutir esse requerimento e também o requerimento oral do Bloco de Esquerda, que também anunciou aqui que o vai apresentar, na próxima reunião. Visto que, assim, mantemos o nosso prazo para poder introduzir na ordem de trabalhos e ficaria a ordem de trabalhos mais estável, digamos assim. Mas, evidentemente, se quiserem, pomos à votação se podemos discutir ou não. Parece-me que não é necessário, mas se assim o quiserem, temos sempre este momento fantástico que é pôr à votação, e a votação dirá o que quer. Não sei se estão de acordo com a minha metodologia, que proposta, que seria podermos discutir com mais tempo, com mais conhecimento do requerimento, com o conhecimento do requerimento do Bloco de Esquerda, na próxima reunião. estaríamos em melhores condições, pelo menos. Acham bem assim?
Sim, nós concordamos consigo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Isto, somos todos deputados, é o que interessa. Então, muito obrigada, fica assim. Sra. Deputada Paula Santos, agradeço então que fique para a próxima reunião. Muito bem, Sra. Deputada. O caráter de urgência é sempre um caráter prioritário, isso não tem... Não, Sr. Deputada, se ouviu bem a mim, não vai deturpar as palavras que eu disse. O que eu disse, há de facto regras e que nós devemos cumprir, mas que o plenário da Comissão é soberano. E, portanto, eu reitero aquilo que disse. Se não concordarem com esta metodologia, eu ponho à votação. Sabe que isto é sempre uma, como eu disse, uma ferramenta fantástica, o direito de voto. Senhoras e senhores deputados, passamos então ao ponto seguinte, que é a apreciação e a votação das atas número, da ata número 31 de 23 de setembro. Penso que todos os senhores deputados já tiveram a oportunidade de a ler. Se não houver nenhum pedido de aditamento ou de correção, de retificação, passo desde já a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, discussão e votação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Nós recebemos contributos do Bloco de Esquerda, que expressou aqui na reunião e que depois enviou para a Comissão. Não tendo recebido mais nenhum contributo, penso que o nosso plano de atividades está fechado naquilo que é para nós podermos aprovar para esta segunda sessão e, portanto, se acharem bem, não houver pedidos de palavra, ponho desde já a votação.
Tudo o que foi dito na anterior reunião está a ser nesta. Todas as questões apresentadas na outra reunião.
É o Anata?
Não, está no...
Ah, está-me aqui a dizer a doutora Luísa que eu acho que já tinham reparado que no plano de atividades que nós enviámos que tudo o que foi introduzido está a verde, portanto é mais fácil de ler, eu penso que está correto, eu fiz uma leitura rápida, mas é sempre bom haver mais olhos para ver. Faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu.
Sra. Presidente, efetivamente as nossas propostas também foram aceites, nomeadamente a possibilidade de se fazer uma visita, julgo que aos Açores, não é? Acrescentarmos, passou a ser a 13ª, julgo eu, está contemplada, assim como nos eventos está contemplado a hipótese de um seminário, uma conferência sobre o impacto da Covid. A nossa proposta não era o impacto da Covid no Serviço Nacional de Saúde, era no sistema de saúde, quer dizer, era mais do que no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, se puder ser compreendida esta proposta para um seminário, uma conferência, agradecia.
Sr. Deputado, de facto, eu há pouco posso ter induzido em erro, de facto, os contributos foram também do PSD, mas quem fez chegar de forma escrita à Comissão, e portanto não quero que foram obviamente introduzidas os contributos também do PSD, não podia ser de outra maneira, e vamos alterar... que é o impacto do Covid-19, em vez de ser no Serviço Nacional de Saúde, passa a ser no Sistema Nacional de Saúde, que são coisas completamente diferentes. Muito bem, no Sistema de Saúde. É muito mais... Mais amplo, exatamente. Sra. Deputada Susana Amador, que agora faz parte da nossa comissão, seja bem-vinda. Nós agora, com estes constrangimentos, não podemos sentar-nos todos à volta da mesa, mas se quiserem participar, têm sempre possibilidade, apesar de não terem um microfone ao pé, fazerem sinal e dirigirem-se a um microfone. Onde é que nós estávamos? Estávamos na fase do plano de atividades. Agora sim, penso que estamos em condições de poder votar. Sim? Quem vota contra? Quem se abstém? O plano de atividades para a segunda sessão legislativa foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 214, que é da iniciativa de cidadãos, cujo objeto é procriação medicamente assistida pós-mortem. A autora deste parecer é a Sra. Deputada Sandra Pereira e dou-lhe já a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados. Há um grupo de cidadãos eleitores, cuja primeira signatária é exatamente Ângela Sofia de Castro Vieira Ferreira, que tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o presente projeto de lei 214, que se refere à procriação medicamente assistida pós-mortem. Este projeto de lei tem como objeto principal proceder à alteração da Lei 32/2006, de 26 de julho, exatamente a lei que regula a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida, no sentido de permitir o recurso às técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação pós-mortem, isto é, com recurso ao sêmen de doador morto, desde que decorrente de projeto parental expressamente consentido, o que está atualmente proibido. As motivações subjacentes à apresentação desta iniciativa residem no facto de, na opinião dos proponentes, a lei na sua redação atual ser desajustada e discriminatória, porquanto ela permite já a uma mulher que não seja casada e que não vive em união de facto, portanto uma mulher solteira, sozinha, permite o recurso a técnicas de PMA com o material genético de doador anónimo, doador esse que poderá estar vivo ou não no momento em que se inicia o procedimento. No entanto, essa mesma lei proíbe expressamente o recurso à inseminação no âmbito de um projeto parental sempre que se trate de doador que já tenha falecido, que não anónimo, portanto identificado e conhecido, ainda mesmo haja consentido para esse efeito. E no entender dos proponentes, tal configura uma medida contraditória e desajustada que carece de intervenção legislativa e, por isso, decidem propor à Assembleia da República este projeto de lei. Esta iniciativa legislativa propõe alterações à Lei 32/2006, nomeadamente aos artigos 22 e 23 dessa lei. Essas alterações consubstanciam, em síntese, a licitude da inseminação pós-mortem no âmbito de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes da morte do pai e decorrido o prazo que seja considerado ajustado à adequada ponderação da decisão, desde que o doador haja consentido na inseminação. Mas propõem também, através da redação que dão ao artigo 22, número 2, que nos casos com fundado receio de futura esterilidade, no caso de doença, seja recolhido sêmen para fins de inseminação do cônjuge ou da mulher com quem o homem viva em união de facto, estes sejam abrangidos pela permissão geral do número anterior que agora é proposta, abolindo-se a obrigatoriedade de destruição do sêmen se entretanto o doador vier a falecer durante o período estabelecido para a sua conservação. As alterações que propõem ao artigo 22, número 3, não configuram exatamente uma alteração substancial, propõe-se apenas a substituição da preposição porém por igualmente, por forma a conferir harmonia ao texto legislativo, uma vez que, eliminando-se a proibição geral estabelecida no número anterior, não tem cabimento a utilização porém, porquanto esta significa negação e contraste com o que é referido anteriormente e que agora se propõe eliminar. Através da redação dada ao artigo 23º, determina-se que a criança que vier a nascer em virtude da inseminação realizada nos termos das alíneas anteriores é a vida para todos os efeitos como filha do falecido. Senhor Presidente, em suma, é isto a substância da presente iniciativa legislativa. Dizer-lhe só que, nos termos constitucionais e regimentais, estão devidamente preenchidos todos os requisitos formais exigidos e, portanto, face ao exposto, julgamos que este projeto de lei estará nas necessárias condições de ser discutido e votado em sede plenária. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Quem quer usar da palavra sobre este parecer? Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor, dêem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu peço imensa desculpa pelo atraso, mas estava na... Ah, julguei que tinha sido agendado antes. Quero saudar, obviamente, a Sra. Deputada Sandra Pereira pelo relatório objetivo que aqui nos apresenta. Aliás, é uma matéria sobre a qual esta Comissão se tem vindo a debruçar nesta legislatura e acabámos, ainda a semana passada, ouvimos aqui a primeira subscritora, cujas reivindicações são de um humanismo muito grande e que apelam à sensibilidade do legislador para se introduzir um avanço legislativo que exclui, neste momento, algumas mulheres de poderem concretizar nas condições acabadas de apresentar pela Sra. Deputada o projeto de parentalidade que construíram com o parceiro com quem viviam antes de morrer. Portanto, em 2016 houve um avanço significativo nesta lei. Pela vontade do Partido Socialista, esta questão teria ficado resolvida no momento, assim não entendeu o Parlamento, e com mais 4 anos de maturidade sobre esta matéria. Espero que estejam hoje reunidas as condições para não discriminarmos mais algumas mulheres, nem que fosse só uma. É um universo que não é muito grande, mas seja o universo que for, há mulheres que estão a ser discriminadas porque a lei, que em nosso entender é injusta, impede a concretização de um projeto que desejam nos modelos acabados de descrever. Portanto, Sra. Presidente, mais nada haverá a dizer. Este projeto será seguramente discutido em plenário conjuntamente com outros, nomeadamente com um projeto também apresentado pelo Partido Socialista. Concordamos genericamente com ele, embora relativamente a algumas soluções normativas do processo legislativo tínhamos outro formato diverso, mas que não prejudicam em nada o objeto que aqui nos traz e com o qual concordamos no que diz respeito ao projeto agora apresentado, e mais uma vez saudar a Sra. Deputada pela objetividade da análise e a discussão que continuaremos a fazê-la em plenário. Então...
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Não? Então vamos... Não há nenhum pedido de palavra. Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Eu cumprimento a Sra. Deputada Relatora pela elaboração deste parecer. Passamos agora ao ponto 5. No que diz respeito à admissão e distribuição de petições, eu queria informar os senhores deputados que a petição 122 terão recebido uma nota de admissão aqui da Comissão, uma nota de admissibilidade em que nós propomos o indeferimento desta petição, porque... tendo sido consultada a base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que deu entrada na presente legislatura uma petição que tem o número 74 e que é uma repetição ipsis verbis desta petição e que, portanto, não pode, como sabem, ao abrigo da lei das petições, não podem coexistir duas petições com o mesmo objeto. E, portanto, esta é uma análise que os serviços fizeram, nós mandámos distribuir, e, portanto, penso que, não sendo o objeto da presente petição e reapreciação pela Assembleia da República, neste processo já anteriormente apreciado na sequência do exercício de direito de petição, sem que tivessem sido invocados ou tivessem ocorrido novos elementos de apreciação, propõe-se o indeferimento liminar da presente petição. Eu não sei, nós não temos que votar, não temos que votar. Eu gostava de saber era se há concordância ou não de todos os grupos parlamentares, se tiveram a oportunidade de ler esta análise, mas de facto é uma repetição ipsis verbis da outra petição. Para distribuir outras petições que não têm este problema e que, portanto, podem ser admitidas, temos a petição número 124, que eu não tenho aqui qual é o objeto. 124, temos que calha ao Bloco de Esquerda, eu já direi qual é o objeto. 124, temos o projeto de lei 512, que calha ao CDS-PP, e temos o projeto de lei 519, que calha ao PAN. Eu não sei se a senhora deputada Bibiana Cunha nos está a ouvir. Eu vou então agora dizer qual o objeto
desta... Estou sim, senhora Presidente.
Ah, muito bem. Bom dia, senhora deputada.
Bom dia.
Tenho aqui o objeto da petição 124, que calha ao Bloco de Esquerda, é a obrigatoriedade de marcação de consulta de dentista e estomatologista. Ou estomatologia. Isto é a petição que calha ao Bloco de Esquerda. 124. Agora aqui o projeto lei 512 é medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades. Calha ao CDS-PP. E o projeto de lei 519 cria os centros de nascimento, reforçando o direito das mulheres grávidas quanto à escolha do local de nascimento. Calha ao PAN. E assim estão distribuídos. Pois, eu sei, a senhora deputada está a comentar que a iniciativa é da deputada não inscrita, que já foi do PAN, pois, é assim, objetividade e imparcialidade é o que se pretende. Agora, vamos passar ao ponto 6, isto, algum sentido de humor tem que existir, senão numa altura destas seria complicado. No ponto 6, temos a discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição do Conselho de Administração do Hospital de Braga sobre a atualização de remuneração e do horário de trabalho dos trabalhadores em conformidade com o que é praticado nos hospitais públicos. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu tentarei ser muito rápido. Como as senhoras e senhores deputados se lembram, o Hospital de Braga passou para a gestão pública no dia 1 de setembro de 2019. Com essa passagem para a gestão pública, ficaram evidentes uma série de más práticas que a gestão privada tinha neste hospital, nomeadamente de praticar salários bastante abaixo daquilo que eram praticados nas instituições do SNS com gestão pública e, nomeadamente, praticar um horário de trabalho manifestamente acima daquilo que era o horário praticado nas instituições do SNS com gestão pública, ou seja, remunerando o valor de trabalho muito por baixo comparativamente ao grosso do Serviço Nacional de Saúde. Isso, obviamente, com a passagem para a gestão pública, tem que ser resolvido. Houve alguns passos que nós aqui dizemos até no nosso requerimento, foi logo tomada a decisão de nenhum trabalhador poder ficar a receber abaixo do salário mínimo, etc. No entanto, tem havido, desde 2019, várias manifestações e greves de profissionais, em particular assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico e enfermeiros, que ainda não foram colocados na remuneração que deveriam estar a ter, que é a remuneração do grosso do Serviço Nacional de Saúde. A última destas greves aconteceu na semana passada, salvo erro, e o próprio Conselho de Administração do Hospital de Braga tem dito desde 2019 que a sua intenção é regularizar a situação, que a sua intenção é garantir as 35 horas para todos os profissionais, que a sua intenção é garantir o igual pagamento para todos os profissionais. A verdade é que neste momento ainda existem profissionais dentro do mesmo hospital a trabalhar mais horas e a receber menos, e se a intenção da Administração do Hospital de Braga é garantir este tratamento igual, que é obviamente a mais elementar justiça, aquilo que nós pretendemos é ouvir aqui o Conselho de Administração do Hospital de Braga para perceber se, enfim, se a intenção é essa ou porque de ainda não o ter feito quando já há um ano que está à frente deste hospital, agora com gestão pública. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Edsónia Verdezinhos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós acompanhamos este requerimento. Sabemos que há este compromisso, que de resto também é mais do que um compromisso, é uma obrigatoriedade legal, mas de qualquer das formas há este compromisso, quer por parte da administração, quer por parte do governo. Sabemos que têm sido dados passos nesse sentido. Os deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista, em particular os de Braga, de onde eu sou eleita, têm acompanhado de perto esta questão e tem indagado várias vezes junto do próprio Conselho de Administração sobre a evolução deste mesmo assunto e sobre o timing em que poderá ocorrer e, portanto, nesse sentido, achamos que é útil ouvirmos o Conselho de Administração do Hospital de Braga e, portanto, votamos favoravelmente este requerimento.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Mauro de Abreu, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós acompanhamos também as preocupações do Sr. Deputado Moisés Ferreira. Os nossos deputados por Braga também têm manifestado preocupação, apesar de eu não ser eleito por Braga, têm manifestado preocupação relativamente a este assunto e, portanto, nós acompanhamos o Bloco de Esquerda neste requerimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para dizer que iremos acompanhar este requerimento proposto pelo Bloco de Esquerda. Aliás, o PCP também já questionou o Governo sobre a necessidade de se aplicar a estes trabalhadores os mesmos direitos que se aplicam aos trabalhadores que desempenham funções nos hospitais públicos. Não faz qualquer sentido que esta situação ainda se mantenha e, de facto, que haja aqui desigualdades gritantes no plano dos direitos, encontrando-se estes trabalhadores claramente prejudicados.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do CDS também acompanha este requerimento. Nós entendemos que o Hospital de Braga, durante a sua gestão em parceria público-privada, mereceu desta Casa um escrutínio muito atento e rigoroso e entendemos que, portanto, agora que pertence à esfera pública, deve manter o mesmo escrutínio rigoroso que até aqui. Temos todo o interesse em ouvir o Conselho de Administração. Muito obrigada.
Obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, que está, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes. Dar nota do seguinte, já em audição regimental tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Ministra da Saúde sobre este assunto, que nos disse que estava de facto a ser resolvido. Também tivemos o mesmo feedback do Sr. Ministro das Finanças. Portanto, obviamente é um assunto que acompanhamos e que nos preocupa e, nesse sentido, concordamos com o requerimento do Bloco de Esquerda, que o votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Não tenho indicação. De modo que vamos passar à votação. Quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda? Quem vota a favor? Não, quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à discussão conjunta de vários projetos. Temos o projeto de resolução 622 do PAN, que recomenda ao Governo que garanta o direito ao acompanhante das grávidas. Temos o projeto, penso que também será projeto de resolução, são todos. O projeto 626 da Iniciativa Liberal, pela alteração da orientação da Direção-Geral de Saúde, de forma a garantir o direito da grávida a acompanhante em todos os serviços de obstetrícia. Temos o projeto 635 da Iniciativa da Senhora Deputada Cristina Rodrigues, pelo acompanhamento de mulheres grávidas durante as fases de trabalho de parto no contexto da Covid-19, e temos ainda o projeto 636 do Bloco de Esquerda, que garante o acompanhamento da mulher grávida na assistência à gravidez e em todas as fases do parto, mesmo durante a pandemia Covid-19. Senhoras e senhores deputados, para a apresentação deste projeto e discussão, dou a palavra à senhora deputada, isto é por ordem de entrada, Biana Cunha. Senhora deputada, não sei se já...
Sim, senhora presidente.
Ah, muito bem.
Muito então, obrigada.
Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Sobre este projeto de resolução, cumpre-nos dizer o seguinte. Ontem mesmo, o Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia da Ordem dos Enfermeiros emitiu o seu segundo parecer do ano 2020. Este parecer foi exclusivamente dedicado a este tema, ao acompanhante no parto, defendendo, e passo a citar, a presença contínua de uma pessoa significativa e essencial para uma experiência positiva do parto e para a obtenção de efeitos positivos na saúde e na satisfação com os cuidados prestados. E por isso mesmo este Colégio de Especialidade propõe que as maternidades tenham disponíveis testes rápidos de diagnóstico à Covid-19. Gostava de deixar também claro que para o PAN é fundamental, e por isso trazemos este projeto de recomendação ao Governo, é fundamental garantir todo o respeito pelas mulheres no parto, tendo inclusivamente já por diversas vezes questionado o Ministério da Saúde sobre o impedimento que temos verificado, que nos tem sido dado conta, de acompanhante, quer na gravidez, quer no parto, e, portanto, não descansaremos até que este compromisso assumido pelo Parlamento nas últimas revisões à lei também ficou bem claro este compromisso. Não descansaremos enquanto, mesmo neste período, que compreendemos ter condicionantes próprias, seja garantido este acompanhante. Damos nota que as recomendações da DGS apontam para uma posição favorável ao acompanhante. Entendemos também não deveria ser ao acompanhante no parto, entendemos também não poderia ser de outra forma, mas a realidade que vivenciamos em Portugal é de facto diferente destas orientações, pois a maioria dos hospitais do SNS não estão de facto a permitir acompanhantes no parto, alegando não terem condições para que tal ocorra e, portanto, usando aqui uma situação que deveria ser excepcional como resposta recorrente. Também damos nota que há uma petição do direito ao acompanhante da grávida nas consultas, procedimentos e no parto, que já tem perto de 8 mil assinaturas, e é mais um dado de preocupação dos portugueses e das portuguesas com esta realidade, e também várias associações, como a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, têm lançado várias campanhas apelando à DGS e aos hospitais para resolverem este problema. Dizer ainda que este impedimento, para além de provocar um descontentamento generalizado na nossa sociedade, é contrário àquele que é o consenso alargado da comunidade científica e que também tem sido veiculado pela própria Organização Mundial de Saúde, e portanto entendemos que deve ser resolvido o quanto antes. Da parte do PAN, entendemos obviamente e concordamos que cada instituição tem o direito de ajustar as suas práticas internas de acordo com aquilo que é a sua realidade, que são as suas limitações, mas é necessário, por parte do Ministério da Saúde, que sejam feitos todos os esforços para que os direitos da mulher na gravidez e no parto sejam respeitados em Portugal de forma generalizada, acolhendo, obviamente, as melhores práticas baseadas em evidência científica e apoiando a capacitação da mulher nesta fase da sua vida, no fundo, humanizando a prática obstétrica nacional. E aquilo que pretendemos é que o Governo encete todos os esforços necessários para garantir o efetivo direito das mulheres no que diz respeito ao acompanhante em todas as fases do parto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo para fazer a apresentação também do seu projeto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo as minhas saudações a todos os deputados e deputadas aqui presentes. O projeto de resolução 626 da Iniciativa Liberal tem como objetivo muito simples de proceder à alteração da Orientação 18 de 2020 da Direção-Geral de Saúde, que já data de junho e que tem sido aproveitada para que as unidades de saúde, de uma forma generalizada, quase exclusiva, limitem a presença de acompanhantes, seja nas consultas, nos exames, no parto, no pós-parto. Isso, do nosso ponto de vista, é uma lesão grave do direito da grávida a ter o acompanhante e é também uma lesão grave do acompanhante acompanhar este processo. E nesse sentido, achamos que a forma mais visível, rápida e prática de resolver o assunto é que a orientação seja alterada para que fique estabelecido que a regra deve ser proporcionar a possibilidade do acompanhante estar presente ao longo de todo este processo, para que a experiência do parto e do pós-parto seja o mais enriquecedora possível para todos os envolvidos, a começar pela própria mulher, e que isso seja feito da forma mais rápida possível. Não é a primeira vez que a Direção-Geral da Saúde, a pretexto de pôr a segurança acima de tudo, desumaniza as suas orientações. Recordo-me aqui, por exemplo, que os jovens em risco tinham requisitos de testagem e de quarentena quando estavam em sistema de acolhimento residencial, e isso é de uma violência também nesse caso. Este também nos parece particularmente lesivo dos direitos, desde logo, das grávidas, e deve ser rapidamente alterado, e é nesse sentido que recomendamos ao Governo que o faça tão brevemente quanto possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Não sei se nos está a ouvir.
Estou sim, Sra. Presidente.
Faz favor. Então, muito bom dia e tem palavra.
Bom dia, muito obrigada. Cumprimento todos os presentes. No que diz respeito aqui à iniciativa apresentada, legalmente é reconhecida à mulher grávida o direito de acompanhamento durante todas as fases do trabalho de parto, por uma pessoa por si escolhida e só podendo tal não ocorrer quando excepcionalmente em situações clínicas graves for desaconselhável e expressamente determinado pelo médico obstetra. Acontece que em Portugal, e pelo visto ao contrário do que tem acontecido noutros países, no atual contexto de pandemia, à generalidade das mulheres tem sido negada a possibilidade de ter este acompanhante. Ora, é evidente que neste aspecto Portugal está a contrariar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, dado que para além de não estar a acautelar o direito da mulher a ter um acompanhante no parto, ainda impediu expressamente na sua orientação a presença de um acompanhante no caso de mulheres grávidas com Covid, portanto as mulheres a quem seja detectado Covid não poderão mesmo ter qualquer acompanhante. Recentemente foi tornado público o parecer da Ordem dos Enfermeiros sobre esta matéria, onde defende que a presença durante o parto de uma pessoa escolhida pela grávida devia ser sempre garantida e propõe que para isso as maternidades tenham disponíveis testes rápidos de diagnóstico à Covid-19. Segundo estes especialistas, de facto, a presença contínua de uma pessoa significativa é essencial para uma experiência positiva do parto e para a obtenção de efeitos positivos na saúde e na satisfação com os cuidados prestados. Para além disso, estas mulheres que têm este acompanhamento apresentam uma maior probabilidade de parto espontâneo, menor probabilidade de parto por cesariana, assim como uma menor duração do trabalho de parto. Ainda apresenta também aqui benefícios e, portanto, na redução da probabilidade de depressão pós-parto e no aumento da probabilidade de amamentação exclusiva, sublinhando que, de facto, a Organização Mundial de Saúde partilha também estas preocupações e recomendam a presença do acompanhante. Falamos de um momento que é memorável para as famílias, é o nascimento dos seus filhos, e negar à mulher o direito a ter um acompanhante que a apoie e este, o direito a estar presente e partilhar com ela aquele momento, para além de constituir uma violação clara dos direitos da mulher, está a afetar a saúde emocional de mães, pais e bebés. Por esta razão, recomenda-se a harmonia harmonia com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que se proceda à revisão das orientações emitidas no contexto da Covid-19 em matéria de gravidez e parto, garantindo a todas as mulheres grávidas o direito a um acompanhante durante todas as fases do trabalho de parto, mesmo que tenham testado positivo para a Covid-19, assim como nos parece fundamental que as unidades hospitalares assegurem as condições necessárias para permitir a presença de um acompanhante durante todas as fases do trabalho de parto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra para apresentar o último projeto de resolução sobre esta matéria. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma vez mais. Como nós sabemos, há vários anos que a legislação nacional prevê o direito de acompanhamento da mulher grávida, não só durante o parto, mas durante a gravidez, em consultas, prevê que ela possa ser acompanhada não só em consultas de vigilância e de acompanhamento, mas também nas ecografias, etc., e depois, obviamente, em todos os momentos do parto. E isso é bem que seja assim. Porque é uma forma de humanizar os cuidados de saúde, é uma forma de humanizar o Serviço Nacional de Saúde e faz parte, aliás, das boas práticas, das muito boas práticas que existem no país no que toca à saúde materno e infantil. Acontece que esta situação foi substancialmente alterada com a Covid-19. Nós compreendemos que as exigências e as preocupações de saúde pública tragam algumas restrições, no entanto, não nos parece correto que elas se sobreponham a tudo de qualquer forma. E há aqui, efetivamente, direitos que são legalmente consagrados e que estão, neste momento, a ser desrespeitados, sem ter havido nenhuma alteração da legislação. E, por isso, parece-nos que é possível compatibilizar as questões de saúde pública com as questões legais do direito da grávida acompanhante durante a gravidez e durante as várias fases do parto. É verdade que a Direção-Geral da Saúde já alterou as suas próprias orientações, nomeadamente a 18/2020. No entanto, mesmo depois desta orientação, o que passa, o que transparece desta orientação da Direção-Geral de Saúde é que o direito ao acompanhamento continua a ser uma espécie de exceção, ou seja, só se a instituição achar que tem efetivamente todas as condições é que pode haver o direito de acompanhamento, quando nos parece que deveria ser exatamente ao contrário, ou seja, a exceção deveria ser não cumprir os direitos que estão consagrados na lei e deveria ser muito justificado, portanto, o direito ao acompanhamento e o direito à grávida ter o acompanhante é a regra. E aquilo que a orientação deveria dizer, e é isso que nós propomos, aquilo que a orientação deveria dizer é exatamente isso, que o direito é a regra e que, para se cumprir essa regra e que se cumprir os direitos que estão previstos na lei, as instituições devem se adaptar de que forma? E a orientação deveria dizer isso. E é isso que nós recomendamos, ou seja, que seja revista esta orientação, neste sentido, e que o Ministério da Saúde intervenha junto das instituições, uma a uma, para aferir das suas condições e, onde for necessário, disponibilizar melhores condições, que nós sabemos que pode ser de espaço, podem ser logísticas, pode ser de circuitos dentro dos serviços, pode ser da necessidade de mais profissionais, etc. Bem, mas é preciso, obviamente, compatibilizar, porque nós sabemos, e com este termino, de N situações, muitas, e uma ou duas já seriam obviamente mais, mas já existem mesmo muitas situações de mulheres grávidas que testam, que fazem a testagem antes de ir, por exemplo, de dar entrada no hospital, que testam negativo e mesmo assim que a instituição diz que não pode ter um acompanhante ou uma acompanhante, uma pessoa significativa. Não faz sentido que assim seja e é efetivamente necessário que haja esta alteração das orientações da DGS.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já houve, de facto, a apresentação dos projetos. Passamos agora à fase da discussão. Quem quer usar da palavra sobre estes projetos? Faz favor, Sr. Deputado Susana Correia.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou optar por fazer a discussão de uma forma conjunta dos quatro projetos. Sobre esta matéria do acompanhamento das grávidas, nós temos a Lei nº 110 de 2019, que é conhecida, até porque recentemente foi alterada, e bem, em que é reconhecido à mulher grávida o direito de acompanhamento, exceto por razões clínicas ou pela segurança da parturiente e da criança o desaconselharem. Ainda nesta lei, os serviços de saúde devem garantir e assegurar o direito de acompanhar sempre que não se identifiquem, mais uma vez, contraindicações, nomeadamente de caráter clínico. Ainda nesta Lei 110, são deveres dos serviços de saúde no acompanhamento da mulher grávida a existência de local próprio para o acompanhante trocar de roupa e depositar os seus pertences de forma adequada, o cumprimento de todas as regras de proteção individual, a definição de um circuito em que o acompanhante possa movimentar-se sem colocar em causa a saúde da grávida e da restante comunidade hospitalar. Ainda nesta Lei 110, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são reconhecidos a todas as mulheres o direito a receber os melhores cuidados de saúde e que estes sejam seguros e apropriados. Ainda nesta lei, na prestação de cuidados para a elaboração do plano de nascimento, a vontade manifestada por parte da mulher grávida ou do casal no plano de nascimento deve ser respeitada, salvo em situações clínicas que ponham em causa a segurança da mãe, do feto ou do recém-nascido. Portanto, isto é um direito assegurado e regulamentado. Relativamente à situação em que vivemos, uma situação pandémica, o impacto da Covid sobre as gestantes é um vírus novo, ainda não está comprovado. Portanto, existem muitas dúvidas sobre o risco de contágio, o agravamento da situação da grávida ou até as complicações que possam existir no trabalho de parto ou pós-parto. Falamos da orientação da Direção-Geral de Saúde, a número 18, que foi atualizada em 5 de junho, sobre a gravidez e sobre o parto. Nessa mesma orientação, volta a reforçar que o conhecimento científico ainda é escasso nesta matéria, por vezes até é controverso e o assunto carece de acompanhamento. As restrições na política de visitantes que cada instituição possa introduzir têm por fim a implementação de medidas de prevenção, controle de infecção, segurança da grávida e da parturiente. Cada hospital deverá avaliar as condições de que dispõe de forma a permitir a presença de um acompanhante. A presença do acompanhante da mulher durante o parto é um direito reconhecido pelos serviços de saúde. Contudo, no âmbito desta pandemia e da incerteza em que vivemos, foi implementado um conjunto de medidas excepcionais, de caráter excepcional, para uma situação excepcional que estamos a viver, mas que tem como base e como prioridade a prevenção, o controle de infecção e minimizar o risco de transmissão. Medidas estas adaptadas em função da evolução epidemiológica, e do local. As unidades hospitalares devem procurar assegurar as condições necessárias para permitir a presença de um acompanhante durante o parto. Portanto, e daqui da orientação da Direção-Geral de Saúde, as medidas excepcionais de restrições de acompanhantes só deverão ser aplicadas quando a presença do acompanhante não possa ser assegurada de forma segura para a mãe, para o bebê, para os profissionais de saúde, para todo o circuito hospitalar e para a restante comunidade. Portanto, o direito de acompanhante da mulher grávida durante o parto está claramente previsto, está regulamentado e a humanização dos cuidados de saúde são uma prioridade. Verifica-se a preocupação em que se mantenha este direito assegurado, mas é fundamental, nas unidades hospitalares, nos conselhos de administração, os clínicos intervenientes, as direções de serviços clínicos e hierarquias, acautelar medidas de garantia de segurança da grávida, do recém-nascido, dos profissionais de saúde, dos restantes e das restantes utentes daquele serviço de obstetrícia e da comunidade em geral, resultado de uma situação excepcional em que vivemos e que a segurança da comunidade no seu todo é o fim desta orientação excepcional. Obrigada.
Sra. Deputada Cláudia Bento, PSD, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, também iremos fazer a discussão conjunta dos projetos de resolução em análise aqui em discussão. Portanto, relativamente ao PAN da Iniciativa Liberal do Bloco de Esquerda e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que tem como objeto garantir o acompanhamento da mulher grávida na assistência à gravidez, e para além disso, os projetos de resolução da Iniciativa Liberal do Bloco de Esquerda e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, também propõem a revisão da norma produzida pela DGS acerca desta temática. O momento do nascimento de um filho é um momento inesquecível e absolutamente precioso na vida de uma família. E contextualizando, em fevereiro de 2018, a Organização Mundial de Saúde emitiu um conjunto de normas diretrizes que previam o direito da mulher grávida a ter um acompanhante à sua escolha durante o trabalho de parto. Também em Portugal este direito é reconhecido e já foi aqui mencionada a Lei nº 110 de 2019, que já foi reconhecido o direito à mulher grávida, o direito ao acompanhamento durante a assistência à gravidez. As iniciativas em discussão reconhecem este facto, mas alegam que neste contexto de pandemia a lei não estará a ser plenamente cumprida por parte de instituições de saúde, nomeadamente a nível do Serviço Nacional de Saúde. O PSD tem uma posição muito clara relativamente a esta temática, concorda com a lei e votou favoravelmente esta lei. Considerando que, estando em causa os direitos dos cidadãos, estes só podem e devem ser limitados por razões de saúde pública. Há, assim, que equilibrar os direitos dos cidadãos com a proteção da saúde pública e essa é a tarefa que cabe às autoridades de saúde, a começar pela própria Direção-Geral de Saúde, bem como dos próprios estabelecimentos de saúde, cada qual com as suas melhores ou piores condições de funcionamento, com as suas instalações e com os recursos que disponibilizam no momento. Por outro lado, as orientações da Direção-Geral de Saúde sobre esta temática também não se vislumbra nela propriamente qualquer desequilíbrio de violação dos direitos das grávidas e passo a citar alguns parágrafos que se encontram descritos nessa orientação. A presença de acompanhante da mulher grávida durante o parto é um direito reconhecido nos serviços de saúde. As unidades hospitalares devem procurar assegurar as condições necessárias para permitir a presença de um acompanhante durante o parto e, quando a presença de acompanhante não pode ser assegurada de forma segura, estas situações devem ser devidamente explicadas. Por fim, e concluindo, consideramos que sim, que é necessário que sejam fornecidos os serviços todas as condições necessárias para que a lei seja cumprida de forma inequívoca, mas no caso de não haverem estas situações, o bom senso tem que reinar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz-se a sua deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação aos projetos em discussão, é evidente, como também já aqui foi deixado claro por todos os grupos parlamentares, que a regra é o cumprimento da lei e, portanto, a garantia do acompanhamento da grávida por quem ela assim indicar. Mas nós não estamos a viver num tempo normal, desse ponto de vista. Estamos a viver num tempo em que existe uma pandemia e em que é preciso ponderar dois bens. Este que referi, o acompanhamento, o direito de acompanhar a grávida e a saúde pública, que tem que ver com a grávida, com a criança a nascer, com o seu acompanhante, com o pessoal que se encontra na sala de partos e mesmo com todos os outros que se encontram no internamento subsequente. E tal como acontece neste caso, há vários outros casos em que foi necessário ponderar bem. Estou a pensar, por exemplo, nas visitas a lares ou, por exemplo, no primeiro dia de aulas das crianças do primeiro ciclo ou das creches, em que foi preciso ter estas ponderações. Portanto, para nós não está, obviamente, em causa o princípio geral, que subscrevemos inteiramente, mas compreendemos que há uma situação que pode pôr em causa a sua execuibilidade e pode pôr em causa, parece-nos que a nós, de forma que está corretamente acautelada na norma da DGS, que diz que deve ser garantido, tanto quanto possível, essas condições. Não somos, obviamente, ingênuos para achar que não existam, por vezes, excessos de zelo por parte de alguns corpos clínicos ou administrações hospitalares que inibam acompanhamentos que, à vista desarmada, poderiam parecer possíveis. O que entendemos é que não compete à Assembleia da República fazer apreciações sobre situações clínicas de cada unidade hospitalar. Parece-nos que isso compete, de facto, à DGS e compete aos conselhos de administração, em conjunto com as grávidas e os seus acompanhantes, encontrar as melhores soluções possíveis. E, portanto, no equilíbrio das duas posições, entendemos que, a norma nos parece genericamente correta, dois, as dificuldades na sua execução devem ser tratadas em sede que não compete à Assembleia da República. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados faz a voz da deputada Paulo Santos.
Muito obrigada. Sobre os projetos em discussão, gostaríamos de dizer o seguinte. Obviamente que acompanhamos e entendemos que é de uma grande importância e o direito da grávida poder ter um acompanhante, uma pessoa significativa no seu, em todo o processo do parto. São recomendações internacionais, há evidência de facto da importância que isto tem em todo o processo do parto e que contribui também para a tranquilidade, para a estabilidade, para este momento que é de facto tão especial para a mulher grávida em particular. Sobre as dificuldades que também nos têm chegado neste momento em que vivemos no nosso país, em vários locais tem sido vedada essa presença, aquilo que nós consideramos é que, de facto, devem ser adotadas as medidas para que, nestas circunstâncias, se assegure o direito e que, simultaneamente, se tomem as medidas para assegurar as condições de segurança para todos e a proteção da saúde de todos. Creio que é isto que é necessário, de facto. Há, naturalmente, maternidades com condições muito distintas no nosso país, quer no que diz respeito às suas instalações, quer no que diz respeito ao número de profissionais de saúde. Haverá, de facto, realidades muito distintas, mas creio que aquilo que se nos coloca neste momento é, de facto, haver também um investimento e um reforço de meios para assegurar que há, de facto, esta possibilidade e que este direito do acompanhante possa, de facto, ser efetivo e ser uma realidade.
Não sei se há mais algum pedido de palavra. Não havendo, passo desde já a palavra à sua deputada Bebiana Cunha, que me pediu para usar a palavra no fim da discussão. Faz favor, sua deputada. Sua deputada Bebiana Cunha.
Sim, senhora Presidente.
Já tem a palavra.
Muito obrigada. Gostava só de dizer o seguinte, tendo em conta aquilo que foram as intervenções das senhoras e senhores deputados. No que diz respeito à intervenção do Partido Socialista, nós sabemos que o Partido Socialista nos acompanha nesta missão de garantirmos um parto humanizado, uma gravidez e um parto acompanhado, e aliás temos feito caminho conjunto nesta matéria, aliás, recordando até a lei de 2019, no que diz respeito aos direitos das pessoas grávidas. Mas por outro lado, face àquilo que foi a intervenção da senhora deputada, parece-nos que aqui que qualquer apontamento que seja feito à realidade existente e nesta matéria, aquilo que vimos aqui dizer a esta comissão, é que é preciso o governo fazer mais para garantir precisamente não só o cumprimento da lei, mas garantir o cumprimento da lei e garantir aquilo que é precisamente o acompanhamento e os direitos das pessoas grávidas. Sabemos todos o quão importante é. Mas há aqui, parece que, uma negação da realidade. Nós não queremos mais do que simplesmente resolver este problema, obviamente não de forma completamente cega e impositiva. Ninguém está a dizer isto e sabemos bem o contexto sanitário em que vivemos. O que não queremos é que seja aquilo que é, no fundo, aquilo que são as orientações da DGS nesta matéria, que quando não é possível, não é possível, mas que isto não seja a regra, não seja a regra não ser possível sempre ou quase sempre. E, portanto, o apelo que fazemos aqui é que, efetivamente, o Governo pode fazer mais nesta matéria e pode resolver este problema. No que diz respeito à intervenção da senhora deputada do CDS, não, de facto, nós não estamos aqui para avaliar ou para interferir nas práticas clínicas, mas estamos aqui para fiscalizar e escrutinar aquela que é a atividade do Governo e, portanto, parece-nos perfeitamente sensato que recomendemos a resolução dos problemas existentes nesta matéria, obviamente sempre com o devido equilíbrio entre aquilo que é a saúde das pessoas e o acompanhamento e direito das pessoas grávidas, mas também a saúde pública. Ninguém está aqui a querer impor um outro caminho que não ser esse equilibrado. Mas queria, de facto, reiterar que estamos cá para fazer o nosso papel, exigindo que o Governo cumpra a lei e encontre soluções equilibradas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que também pediu para intervir.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Estou sem imagem, mas pronto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só fazer aqui uma nota adicional, que de facto nós sabemos que está reconhecido este direito na lei. O facto também é que não está neste período de pandemia a ser respeitado na totalidade este princípio, que sabemos ser um princípio e que obviamente comporta exceções. Gostaria também de ler aqui o que diz a orientação relativamente às mulheres grávidas com Covid. Portanto, que diz: no caso das mulheres grávidas com Covid-19, deve ser considerada a restrição da presença do acompanhante de forma a diminuir a propagação da infecção por SARS-CoV-2 a pessoas que possam vir a estar envolvidas nos cuidados ao recém-nascido no seio familiar. E, portanto, aquilo que temos aqui é um princípio de restrição. Ao invés de ser um princípio de admissão dos acompanhantes, obviamente sendo acauteladas as condições que necessitarem de ser acauteladas. E daí a importância das recomendações que foram hoje debatidas e apresentadas. Era só para acrescentar isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há mais pedidos de palavra sobre esta discussão conjunta dos projetos de resolução. Como sabem, não se votam estes projetos em sede de comissão. E hoje mesmo vamos enviar a informação que é devida sobre esta discussão para poderem ser incluídos no guião de votação de sexta-feira. Senhoras e senhores deputados, temos como ainda mais um ponto na nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação da proposta de grelha de tempos para as audições regimentais dos membros do Governo, que é o artigo 104 do Regimento, que foi distribuída na sequência da Conferência de Líderes, dia 23 de setembro. Eu penso que tiveram a oportunidade de ler, de ver. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma coisa a comentar nesta sede. Faz favor, Sr. Deputado Malode Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós queríamos apresentar a seguinte questão, digamos assim. Como a Sra. Presidente sabe, como todos sabem, foi muito criticada a iniciativa e a votação e a conclusão da votação sobre os debates no plenário. E logo nessa altura nós dissemos também que era muito importante que a discussão, certo tipo de discussão, se fizesse sobretudo em comissões. E, portanto, não estando de acordo com a grelha de tempos que é proposta, nós entendemos que deve ser criada nas comissões, sobretudo nestas audições a membros do Governo, uma metodologia diferente de audições em que julgo que nos acompanham na proposta que fazemos. Propomos, portanto, que a metodologia seja da pergunta-resposta, ou seja, há tempos atribuídos, mas como nós temos visto em muitas situações, quando o tempo é prolongado, quando há um conjunto muito vasto de perguntas em simultâneo, há hipótese, com facilidade, de evitar as perguntas ou de dar resposta concreta às perguntas. E, portanto, Sra. Presidente, Srs. Deputados, como nós entendemos que este pode ser o lugar próprio para nós escrutinarmos melhor quem ouvimos, nós propomos que a metodologia a seguir seja a metodologia da pergunta-resposta no respeito pelos tempos e esperamos que nos acompanhem nesta nossa proposta.
Sr. Deputado Malode Abreu, pelo que eu percebi da sua intervenção, é o que está aqui, é pergunta-resposta. Mas na grelha, nós estamos a discutir só a grelha da audição regimental dos membros do Governo. Mas pareceu-me que se o problema é pergunta-resposta, é de facto a proposta que saiu da Conferência de Líderes. Mas posso ter... é esta. Mais algum dos seus deputados? Parece-me, não sei se depois quiser complementar. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos. Eu estou a dar a palavra a quem me pede. Não estou a seguir a ordem, porque acho que é melhor assim, visto que não sei se todos querem usar da palavra sobre este tema. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, nós temos a oportunidade também de olhar para esta grelha que está aqui a ser proposta. Mas eu gostaria de colocar o seguinte. Nós, e as grelhas de tempo têm sido uma questão bastante debatida nesta legislatura, mas parecia-nos mais adequado, até para o funcionamento da Comissão, que nós mantivéssemos a grelha que aprovámos na Comissão, na sessão legislativa anterior. A grelha que tinha sido aprovada, ela previa 3 rondas. Esta grelha só prevê 2. Eu recordo até que uma das sugestões que foi introduzida foi uma proposta do PSD da segunda ronda também ser a intervenção do partido, do grupo parlamentar, intervenção por parte do governo e que tinha sido acolhida. Nós parecemos mais adequado manter essa grelha. Há esta sugestão por parte da Conferência de Líderes, que também chegou aqui à Comissão de Saúde, mas nós aqui na Comissão também podemos ver qual é que é a grelha mais adequada até para os nossos trabalhos.
Deixe-me só interromper, só para dizer, a deliberação vai ser da Comissão.
Sim, pronto. A sugestão que deixava era exatamente essa, que nós mantivéssemos a grelha da Comissão, não quer dizer que mais à frente não possamos fazer alguma alteração, mas, aliás, na altura, quando foi aprovada, isso foi logo feita essa referência, como é óbvio, de outra forma não poderia deixar de ser, deixava essa sugestão, parecia-nos mais adequada a grelha tempos que tínhamos definido.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda, já na Conferência de Líderes, teve a oportunidade de manifestar o desacordo em relação a esta grelha de tempos e queria também manifestar esse mesmo desacordo aqui. Porque, efetivamente, em comparação àquilo que vinha a ser a grelha que estávamos a seguir, ainda que fosse uma grelha provisória, durante bastante tempo, mas provisória, mas acordada aqui entre todas e todos nós, em comparação, efetivamente, perde-se uma ronda. E perde-se uma ronda sem se ganhar muito mais, acho eu. Porque, por exemplo, é verdade que na primeira ronda muitos partidos passam a ter mais 1, 2, 3 minutos, mas a verdade é que também o tempo de resposta, no caso da ministra, da saúde passa a ser bastante mais curto por uma interpelação direta, ou seja, vai ter um momento de resposta, o que nem sempre dará para depois ir ao contraditório, etc. Eu creio que, efetivamente, o modelo que nós tínhamos garantia o maior escrutínio do Governo, da Ministra da Saúde, no caso, em particular, garantia um maior escrutínio do Governo e permitia, efetivamente, que os grupos parlamentares tivessem um momento de contraditório a seguir à resposta da Ministra. Isso desaparece aqui, porque desaparece a segunda ronda. Efetivamente, parece-me que ou ter uma segunda ronda, manter aquilo que nós tínhamos anteriormente, obviamente não estamos em desacordo, pelo contrário, ou efetivamente ter um modelo mais expedito, que não seja só da resposta individualizada, mas que seja de utilização livre deste tempo e, portanto, utiliza-se o tempo como se quer. Faz-se uma pergunta de 2 minutos, a ministra responde, faz-se outra pergunta de mais 1 minuto e meio, pronto, uma coisa assim. Porque, efetivamente, parece-me que esta proposta de grelha, com esta proposta de grelha, perde-se o escrutínio ao membro do Governo.
Mais algum dos seus deputados quer colocar alguma questão sobre a apreciação desta proposta de grelha? Eu lembro-me que isto é uma proposta que não foi aprovada ainda em Conferência de Líderes. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu ia exatamente começar por aí, porque, de facto, a informação que tenho também da Conferência de Líderes é que esta grelha ainda não terá sido aprovada. E assim sendo, o que eu propunha, francamente, era que nós pudéssemos voltar a discutir ou a aprovar a grelha da nossa comissão depois da própria Conferência de Líderes aprovar, o que, não tendo sido aprovada, quer dizer que vai voltar a ser ou será discutida, porque a informação que eu tenho mesmo é que só foi distribuída. De onde
em nome do grupo parlamentar do PS, parece-nos fazer mais sentido e pessoalmente ficaríamos mais confortáveis se voltássemos a colocar este ponto na agenda quando a própria Conferência de Líderes tivesse votado esta questão.
Muito bem, dou-lhe já a palavra, Sr. Deputado Malouda Abreu. Eu só queria dizer aos Srs. Deputados o seguinte, isto não fica fechado. Nós temos, de facto, uma grelha que foi fixada por nós, sempre com a possibilidade de podermos alterá-la, porque, evidentemente, que se houver uma grelha comum a todas as comissões, isto tem alguma vantagem, mas nós temos sempre a possibilidade de poder ter outra grelha. Mas não é nesta fase que estamos. Nesta fase estamos a apreciar uma proposta de grelha e, na sequência desta discussão, no final da discussão, eu vou enviar o que aqui se passou, qual é a posição dos vários grupos parlamentares em relação à proposta de grelha que está em discussão. Agora sim, Sr. Deputado Malouda Abreu, faz favor. Temos que enviar os comentários hoje, diz-me a doutora Luísa, e, portanto, esta discussão não fica fechada, mas hoje teremos que enviar os comentários. Faz favor, Sr. Deputado Malouda Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu ia dizer que... muitas vezes o desconforto, o vosso desconforto é o nosso conforto e outras vezes o nosso conforto é o vosso desconforto, mas que às vezes coincidem o conforto ou o desconforto vosso e nosso. Mas pelos vistos temos que adiantar um pouco mais do que aquilo, acho eu, não é? Eu julgo não me ter feito entender, expliquei-me mal com certeza. Nós, no geral, estamos de acordo com a grelha que é proposta, não sei o que é que será passar na Conferência de Líderes, mas estamos de acordo com a grelha. Mas vamos ao encontro daquilo que, no fundo, foi a chamada de atenção do Sr. Deputado, que era, nós temos, o Bloco de Esquerda tem 8 minutos para intervir nesta grelha para fazer as perguntas, mas estes 8 minutos podem ser divididos e podem provocar logo a resposta, quer dizer, não serão utilizados 8 minutos de seguida, 8 minutos divididos por 2 deputados, ou por 3 ou por 4, e no fim a Sra. Ministra, ou quem quer que seja, responde. Mas provocaríamos aqui uma situação de, utilizando os 8 minutos, e o Governo tem também direito aos seus 8 minutos, no seu caso concreto, ou no caso do Bloco de Esquerda, permitiria logo que houvesse uma resposta às perguntas que são colocadas. Eu julgo que seria um escrutínio maior, permitiria ouvir melhor as perguntas, perceber melhor a situação, e a nossa proposta era esta, que este tempo pudesse ser utilizado em pergunta-resposta. O Governo teria ao mesmo tempo, é evidente que espero que não utilize logo os 8 minutos na primeira resposta, porque senão esgotaria e depois não iria responder às outras perguntas. Mas eu julgo, o escrutínio não faz mal a ninguém, nós ouvirmos, perguntarmos e respondermos também não. A nossa proposta era mais no sentido da metodologia do que propriamente na grelha relativamente aos tempos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, com esta precisão, que é a comissão discutir e enviar contributos, pois gostaria de perguntar qual é que vai ser a metodologia dos contributos a enviar, se vão ser todos os contributos que os grupos parlamentares aqui fizeram, ou como é que vai ser. Então, sendo assim, gostaria de ir um bocadinho mais longe, que é, para além das questões que se prendem com a segunda ronda, que a nós nos parece que é importante que se mantenha na grelha de tempos da Comissão, há 2 outros aspectos que nos gostaríamos de referir. Um primeiro é que concordamos que devemos manter aquilo que tem sido a prática nas comissões, bem sei que houve alterações em termos de plenário, mas as comissões têm um funcionamento diferente e têm um espaço de intervenção diferente. Devemos manter o princípio dos tempos iguais para os grupos parlamentares e fazer somente a distinção, como nós fizemos aqui, para os deputados únicos representantes dos partidos e não haver esta distinção entre tempos entre os grupos parlamentares. Essa era uma outra questão que gostaríamos de deixar. E uma terceira, até tendo em conta esta proposta que o PSD aqui fez, já não é uma proposta nova, o PSD tem vindo a fazer essa sugestão em várias comissões, a nós não nos parece que seja esse o modelo mais adequado para o funcionamento das comissões. Devemos manter o sentido dos partidos fazerem sua intervenção. O Governo dá a sua resposta, havendo várias rondas, há naturalmente oportunidade depois também de voltar a alguns temas, se os partidos assim quiserem. Porque o princípio de debate nas comissões também é relativamente diferente, uma espécie de debate, por exemplo, com o Primeiro-Ministro, como há no plenário. Por isso é que há pouco também colocávamos que a solução que encontramos para a nossa comissão vai um bocadinho ao encontro de todos estes aspectos que aqui referi e que nos pareciam mais adequados.
Senhoras e senhores deputados, como hoje temos que enviar algum feedback da nossa discussão, eu já propus à doutora Luísa que fizesse uma proposta de posição da Comissão, incluindo contributos que cada grupo parlamentar, estando sempre salvaguardada a hipótese de mantermos a nossa anterior, isso não é preciso lá estar, porque é uma possibilidade que nós temos. E assim que estiver pronta a informação, eu fazia circular pelos senhores coordenadores da Comissão. E porquê? E com alguma urgência, porque têm que ser enviados hoje. Portanto, assim que houver a informação, circula pelos coordenadores. Eu agradecia que tentassem, de alguma forma, uniformizar os contributos, a posição da... É que não há uma posição fixa. A única posição é que, por um lado, não se opõem aos tempos, mas já há aqui uma discordância agora manifestada pelo PCP e, portanto, são mais as discordâncias que as concordâncias. E teremos que ver, dar alguma indicação de como foi feita a discussão aqui, para haver, pelo menos na posição da Comissão de Saúde. E por isso eu pedia... que os coordenadores pudessem responder assim que recebessem o e-mail. Diga, Sra. Deputada Paula Santos.
De acordo com a metodologia de envio para os coordenadores e de podermos depois responder, mas essa questão deixa, porque já há aqui posições contraditórias. Mas o que é que lá fica? Fica só aquilo que é consensual entre todos ou há uma espécie de descrição partido a partido? Está a perceber, é porque não é fácil depois haver, se calhar, um texto em que todos os grupos parlamentares...
Oh, senhora deputada, eu sei que não é fácil, isso sei eu. Eu percebi e, por isso, peço para haver uma informação e, na informação, os senhores coordenadores, em vez de complicarem, agradeço que possam simplificar a versão que vai ser de que, de facto, não há uma posição comum nesta comissão. Essa é a base que eu sei. Agora, se começarem com preciosismos de uma palavra ou outra palavra, o que eu quero dizer é que nós, enquanto Comissão de Saúde, não temos uma posição comum em relação à proposta da Grelha. E vamos tentar pôr que, de facto, há vários contributos que precisamos de... Mas, ao dizermos que não há uma posição comum, que há mesmo posições contraditórias, já se percebe que esta Grelha não serve a esta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é para complicar e não é em prejuízo do e-mail a que responderemos. Mas, efetivamente, há pouco pensei que este processo já estava num estadio mais avançado e agradeço até os esclarecimentos da Sra. Presidente sobre o assunto. E, portanto, para que se fique tudo claro e que diga aqui exatamente tudo aquilo que é a posição do Bloco. Efetivamente, reiterar. Esta proposta parece-nos que tira escrutínio em comparação à grelha que já existia na Comissão. Em comparação, nós preferimos, sem comparação, quase a grelha anterior, exatamente porque existe uma outra ronda e também a questão dos tempos não é despiciando. E pronto, e depois colocarei isso por escrito também.
Senhoras e senhores deputados, eu também só queria lembrar que o que está em discussão e o que nós vamos mandar é a análise desta proposta, não está em comparação com a nossa. Pronto, isso é uma possibilidade que nós temos sempre de continuar a adotar a nossa. Temos que mostrar a nossa discordância ou a discordância da maioria dos grupos parlamentares e mesmo alguns grupos parlamentares que possam ter concordado, concordam com parte, mas não com a totalidade, também querem introduzir alterações. Portanto, peço só que estejam atentos ao e-mail e que faremos o esforço de explicar bem qual é a posição que é desta comissão, que de facto não é uma posição unânime nem concordante com a grelha. Noutros assuntos, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar nesta reunião. Não havendo pedidos de palavra, nem mais assuntos para discutirmos neste momento, teremos muitas outras oportunidades. Dou por terminada a reunião e muito obrigada por este esforço de termos começado as últimas reuniões às 9 da manhã e temos feito uma ordem, temos cumprido a nossa ordem de trabalhos, que foi de facto bastante exigente. Muito obrigada, até logo.